Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Construção. Nosso curso da segunda-feira. Hoje veremos a obra da nossa colega Tainara, colega catarinense. Lindo livro que tenho aqui em mãos. Histórias que o Jardim Contou. Tainara Oliveira. Esse livro que nós vamos trabalhar agora e que ilustrará. Será uma ilustração do tema das gratuidades, um modo no novo mundo. Precisamos aqui fazer uma remissão, e aliás uma retroação, para vários aspectos da formação da nossa civilização. Olhem, isso precisa ser de uma maneira breve, uma vez que já tratamos em várias conferências e aulas sobre esse assunto. Observem como a nossa sociedade, as nossas sociedades, ao longo dos tempos, elas foram fazendo seus processos de desenvolvimento, aprofundamento, complementação, trocas. Lá no início, fazíamos tudo por escambo. Lá nos primeiros movimentos que fazíamos entre tribos, era o elemento usual, o escambo. Depois do fator de sobrevivência dentro das pequenas núcleos, primeiros núcleos de agregação, que não se podia dizer talvez familiares, não naquela ocasião. De lá para cá, muito, houve muito desdobramento, muitas questões migratórias. Nós vimos isso nos livros do Arnold Toynbee, num dos cursos que fizemos. Aliás, foram duas ou três aulas, né? Todo aquele processo de desenvolvimento, até chegarmos ao nosso século, passando por elementos recentes como Renascimento, Iluminismo, Revolução Industrial, as grandes guerras, o sistema financeiro, sistemas de trocas. Mas, basicamente, ainda hoje, a mentalidade do homem de 2020, ainda hoje, é uma mentalidade de várias décadas para trás quanto a esses aspectos. Por exemplo, você, nesse momento, você é professor, você trabalha, é provável que você tenha uma poupança, que você tenha uma conte com aposentadoria, que o governo, depois que você parar de trabalhar em breve, vai sustentar você, quer dizer, alguns não dizem isso, dizem não, é merecimento, eu trabalho desde os meus 12 anos, e agora vou me aposentar aos 50, o governo vai me dar aposentadoria, etc. Aquelas coisas. Seja como for, nós ainda temos muito essa mentalidade de eu preciso trabalhar, guardar para poder comprar uma coisa ou trocar por outra. Basicamente assim, praticamente o mundo inteiro, independente de sistemas de direitas ou esquerdas, quanto a isso, nós ainda temos muito esse elemento. Muitos experimentos recentes pelo mundo, como a social-democracia, que tem em boa parte da Europa, têm mostrado que cada vez maior é o espaço para elementos de gratuidade. Os elementos de gratuidade, que funcionam segundo vários parâmetros. Por exemplo, um deles é assim, a sua simples presença diante de algo já faz não apenas restituir a você, mas já faz comportar que determinadas coisas existam. Então, por exemplo, a nossa participação em várias áreas da sociedade que nós nunca utilizaremos, provavelmente, mas a nossa colaboração, a nossa contribuição, a nossa inspiração, o que desenhamos, o que escrevemos, o que falamos, o que vivemos, faz, por exemplo, fazer com que determinadas áreas da sociedade, como uma casa de idosos, asilo de velhinhos, que nós nunca utilizaremos, funcione. Nós nem sabemos que colaboramos com isso, nem sabemos que temos qualquer relação com isso, nada, e, no entanto, a nossa participação social como cidadão e outras coisas faz com que isso exista e seja viabilizado. De certa maneira, por sistemas de gratuidade, por certas maneiras, por sistemas de escambos e trocas. Mas isso ainda é muito rudimentar. É uma fase atrasada dentro de uma caminhada. De uma caminhada que provavelmente, dependendo de para onde caminharmos como civilização, né, como criaturas que se associam e que colaboram, que provavelmente pode nos levar a dias próximos muito interessantes quanto a isso. Como funcionaria esse sistema de gratuidade? Bom, poderia ilustrar isso com elementos de um futuro próximo, mas acho isso muito problemático. Ainda mais pelos dias que estamos vivendo, pode soar pouco consistente nesse momento. Nós já vimos isso em outros estudos, mas eu prefiro mostrar a gratuidade hoje. Ela funcionando agora nas nossas vidas, já como um elemento constituído, concreto, cotidiano nos nossos dias. Há muitos desses elementos por toda a parte. Há pessoas que nesse momento vivem a maior parte de suas existências por processos de gratuidade e nem sabem disso. É a menor parte da vida delas que consiste ainda numa mecânica pós-feudal relacionadas a vou trabalhar, vou acumular, aquele sistema mecânico ainda da Revolução Industrial. Para muitos isso já ocupa a menor parte. Só que há muitas torções existenciais aqui. Considerem, muitos de vocês trabalham como professores. Considerem dois professores. Eles levantam 7 da manhã, tomam seus banhos, seus cafés, leem jornal, pegam ônibus, vão para a escola. Trabalham o dia inteiro. Voltam para casa 6 da tarde. Um volta completamente estressado, cansado. E tinha uma turma de 30 alunos, uma turma que, aliás, colabora com o trabalho do professor, gosta do professor, e, no entanto, ele chega devastado em casa. Diz que é injusto, que toda a juventude dele está indo embora, que ele, para ele botar o pão na mesa é muito complicado, pesado, difícil, que ele vive praticamente o que se vivia na Revolução Industrial. O outro tem uma turma um pouco maior, 40 alunos, que não colabora, que ele precisa despender grandes esforços, chega em casa 6 da tarde, em paz, vem cantando pela rua, trazendo pão, que passa no mercadinho, mais um pouco de leite, chega em casa e ainda brinca um pouco com os filhos, conversa com a esposa, tal, depois vai descansar, esse segundo diz que não, que na verdade o trabalho ocupa uma parte muito pequena da vida dele, que ele adora ser professor, gosta muito, até os problemas ele se diverte com eles, adora os momentos de interação na sala dos professores, com os alunos então ele considera, ele brinca tanto quanto os alunos, diz que ele é o que mais brinca e se diverte com os alunos, e considera até que ele ganha muito bem pelo que ele faz, e nós ficamos, e agora? Nossas balanças, nossas, como medir essas coisas? E ele nos diz que isso tudo ocupa uma parte muito pequena da vida dele, que a parte maior é outra coisa, completamente diferente, é ocupada pelos sonhos que ele tem, pelas buscas que ele tem, pela família que ele tem, completamente diferente. Então, quando falarmos em gratuidade, não podemos falar apenas num elemento objetivo, mas das relações entre questões de objetividade e de subjetividade desta conversação. Bem, mas isso não é apenas um prefácio. Como na prática, como no nosso cotidiano, como no nosso dia a dia isso se processa? O que eu vou dizer para vocês agora não é uma novidade. Muitos dirão que já fazem isso desde muito tempo, outros dirão que já vivem isso desde sempre, e eu acredito, conheço muitas pessoas que neste momento já vivem assim. e que traduzem essas gratuidades em coisas belíssimas para muitas pessoas. Outros não, agem de maneira diversa e assim sucessivamente. No livro da Tainara, ela começa nos dizendo: nos jardins é que ela gostava de brincar. Naquelas longas tardes do início do verão, era o sol quem vinha lhe convidar para os jardins. O convite do sol por si só já era irrecusável, mas a presença dos jardins tornava tudo irresistível pelo simples olhar. Muito bem, vamos lá. Essa pessoa, essa menina que ela descreve aqui, que ela diz que gostava de brincar no jardim, essa menina construiu esse jardim, ela separou a terra, ela virou a terra, ela foi atrás das plantas, ela cultivou as plantas, aguou, adubou, podou quando necessário, abrigou durante um inverno rigoroso, ela construiu os bancos do jardim, ela desenhou o sol lá em cima no céu e fez com que o sol fosse quente e que propiciasse toda essa luz? Provavelmente não. Provavelmente essa que nós conhecemos aqui, nos jardins é que ela gostava de brincar. Naquelas longas tardes do início do verão, era o sol que vinha lhe convidar para os jardins. O convite do sol por si só já era irrecusável. Vejam, é o sol que está convidando. Mas a presença dos jardins tornava tudo irresistível pelo simples olhar. Essas cores que chegam aos olhos dela, tudo isso que ela está vivendo, ela fez isto? Ou ela está recebendo isto? E claro, lembrem, alguns pensam, puxa, é muito fácil quando o professor fala em gratuidade, num elemento construtivo de mundo, porque basta a pessoa dizer eu quero, abrir os braços e recebe. Olhem, nem pensem numa coisa dessas. E milhões de pessoas, pela educação que tiveram, pela estrutura de pensamento que fizeram, não estão abertas à gratuidade. E se receberem esses elementos, são capazes, dependendo da instância, do lugar, do modo, de jogar fora, de recusarem. Alguns usam expressões como: se a esmola é muito grande, o santo desconfia. Outros dizem: o que é de graça é porcaria, não quero. Outros dizem: não, eu não quero isso, não tem valor. Aquilo que, como falou Aristóteles, o que não se conquista com trabalho e empreendimentos, esforços, não tem valor. Então, eu concordo com Aristóteles, não quero. Vocês viram muitas pessoas assim. E em vários setores da vida, alguns, por exemplo, se você tem pessoas que, se nós dissermos a elas, eu amo você, e por amar você, eu dou carinho a você, e se eu puder fazer algo de bom para deixar você feliz, isso para mim é natural. A pessoa se assusta, ela tem medo, ela se afasta. Ou transforma tudo isso em moeda, em escambo, em mecânica forte, pesada, e medos, e mágoas, e ciúmes, umas coisas esquisitíssimas para os padrões de época que se anunciam. Ou seja, a gratuidade, ela implica não apenas nos fatores que são predisponentes à doação, à sua manifestação, mas também à interseção na qual o outro é parte muito importante disso, para que esses elementos ocorram. Essa menina que a Tainara coloca no texto, ela recebe. Ela acha que é irrecusável chegar no jardim desse, diante de tudo isso que se coloca para ela. E olha quanto ela tem. Bem, infelizmente, ou de outro modo, isso também ocorre para outras áreas da vida. Assim como há quem se abre para jardins, há quem se abre para os abismos. Então, prudência, cuidado, seletividade quanto a esses elementos, está bem? A Tainara escreve aqui: você já sentiu o verde profundo de brilho encorpado das folhas de uma margarida? Era isso que ela estava sentindo ao deslizar os dedos suavemente pelo caule de uma margarida, quando se deparou com uma pequena joia escondidinha entre uma folha e o caule. Quantas surpresas há em um jardim! Quantos tesouros tem nos jardins que não estão escondidos! Basta ir até eles e o próprio jardim nos dá de presente. Viram o que a autora coloca? Basta ir até eles e o próprio jardim nos dá de presente. Qual foi o trabalho que a menina fez? Ela foi até o jardim. O trabalho dela foi esse. E o jardim se precipitou em relação a ela. Isso depende de quais fatores? Quais são os critérios envolvidos? Resposta, nós não sabemos. Para cada um de nós isso será diferente. Alguns, por exemplo, quando fazem isso, eles consideram, bom, estou recebendo isso, mas vai me custar muito caro. Depois vão me cobrar isso, me cobrar aquilo. Garanto que vão me dizer, você ficou aí no jardim brincando, agora você vai ter que estudar muitíssimo, como alguns pensam assim. Então, um processo que aparentemente funcionava por gratuidade, na verdade, não é assim. É que uma parte do que nós vimos é gratuidade, a outra parte, para essa pessoa coitada, é muito pesado. E a tal ponto que alguns, mesmo tendo isso, dizem, não quero, porque eu sei depois o que vai vir aí. A conta é pesada e se afastam. Ou seja, esses elementos precisam ser, de fato, observados do ponto de vista da clínica, do ponto de vista da historicidade, do ponto de vista da IP da pessoa. E não é só questão de jardim. Há pessoas que, quando nos oferecem o amor delas, o carinho delas, se aceitamos, nós podemos acabar reféns dessas pessoas. Porque aí vem um sistema de cobrança pesado. Ah, já que você aceitou o carinho e o amor, então agora você me deve isso, me deve aquilo, me deve aquilo. Já imaginaram, né? O sistema de escambo e troca. Não conheço mágica para desvelar mecânicas complexas como estas, a não ser um estudo diligente, historiográfico, da estrutura de pensamento para tentarmos compreender. Nem sempre será possível, dadas as associações que vocês viram lá no caderno G, de muitas interseções, né, agregadas. O texto prossegue. Acho que eu pulei uma parte aqui, sim. Conheci as joaninhas das tradicionais vermelhas com bolinhas pretas, até um outro tipo, que eram as mais comuns ali. Costumava ver sempre nas margaridas. Verdes, cor de grama, nova com pintinhas amarelas. O tamanho era o mesmo das joaninhas, mais ou menos o equivalente à metade de uma cabeça de fósforo. Mas essa era dourada, um dourado um pouco menos amarelo do que seus brincos de ouro. Sim, menos intenso, mas parecia refletir um pouco daquele verde todo à volta. Abaixou a folha da margarida com suavidade e a joaninha dourada andou um pouco e parou. Ela pôs o dedo com cuidado na lateral da folha. Tinha toda a paciência do mundo para observar quais seriam os próximos passinhos minúsculos da joaninha. Já sabia como interagir com as joaninhas, de modo que fez seu dedo servir de ponte ao final da estrada e da folha na qual a joaninha andava. E a joaninha parou bem na ponta do seu dedo. É possível sentir cócegas muito suaves quando uma joaninha anda pela sua mão, mas a delicadeza é tanta que para sentir é preciso estar concentrado só na joaninha. E aí o texto diz que era o que a menina estava fazendo, exatamente isso. Bem, temos algumas questões aqui, tá bem? Olhem. Vamos, esse prefácio todo que foi feito até aqui mostra uma introdução a um tema que estou buscando simplificar para podermos compreender em seus horizontes mais próximos, mas que ele traz muitas complexidades. Já vamos começar com algumas delas. Quando mencionamos esses elementos, pode parecer que a relação é linha reta, como estava até agora. Não é propriamente assim. A menina chegou ao jardim, ok. Recebeu elementos de gratuidade, muito bem. Só que esses elementos que estão em gratuidade com relação a ela, pelo menos em aparente gratuidade, eles possuem dinâmicas próprias também entre eles e entre outras coisas. Por exemplo, essa singela joaninha dourada que navega entre as folhinhas e a menina ajuda com o dedo fazendo uma ponte entre uma e outra. Essa joaninha tem lá seus compromissos existenciais com precisa se alimentar, precisa descansar, a própria folha precisa se hidratar, as plantas, quer dizer, há muitos elementos ali que têm suas pautas, que têm seus cronogramas próprios existenciais, como seres existentes. A própria menina tem isso. A menina tem que voltar para casa, logo a mãe vai chamar, ela tem que lanchar, depois tem que se preparar, vai para a escola, etc. Então, nesses encontros, o que ocorre, por exemplo, da joaninha com as folhas, com o jardim, com a chuva que se aproxima e outros elementos, isso conversará mais, ora menos, com os elementos de gratuidade. Muitas vezes, inclusive, desfazendo, e não por força, por elementos de singeleza, de composição. Exemplo, uma chuva que se aproxima pode fazer a menina querer se afastar e não brincar mais com nada daquilo. Pode, nós não sabemos. A outra coisa dos elementos de gratuidade, que são muito usuais, é que esses elementos que se propagam e por gratuidade chegam até uma pessoa, podem conversar com outros elementos existenciais dessa pessoa que em primeira instância não estavam ali. Exemplo. Você recebe uma coisa por gratuidade, como essa menina está recebendo tudo desse jardim. Vamos supor, ela combinou com a mãe dela que ela iria depois comprar um vestido. Precisava de um vestido, porque vai ter um aniversário lá de uma amiga, etc. Mas, graças a esses elementos de gratuidade, ela, por várias razões, por estar satisfeita, porque se sentiu feliz e outras coisas, etc., chega para a mãe e diz, eu não quero, não preciso mais de vestido. E a mãe diz, mas tem o aniversário da sua amiga na escola, final de semana, temos que comprar. E a menina pode surpreender e dizer, não, eu vou utilizar o vestido que eu usei lá na outra festa. E a mãe diz, vai com o mesmo vestido nas duas festas, minha filha? Diz, vou, qual é o problema? Está tudo bem. Não tem problema nenhum, não. Esse sistema de gratuidade que ela viveu ali no jardim, de algum modo, alcançou partições da alma dela que fizeram preencher espaços que nem diziam respeito diretamente a isto. Para aqueles que acham algo assim difícil de compreensão, basta consultar o coração de vocês, a alma de vocês, e observem o que acontece quando estão felizes, quando estão satisfeitos com determinada coisa que aconteceu. Observem como outras, que às vezes estavam em andamento, pediam a atenção de vocês, pediam uma posição quanto a algo, perdeu os vícios, perdeu os vínculos, os vigores e às vezes desapareceu do mundo de vocês. Isso não é uma ciência exata. Não quero dizer que isso funciona de maneira exata, sim, de forma alguma. Mesmo porque há muitas variáveis aqui. E como a nossa sociedade não possui tradição em gratuidade, estamos engatinhando nesse assunto. Mas é muito provável que se conseguirmos uma sociedade mais fraterna, amorosa, mais justa, sobre vários aspectos, cada vez maior será o número desses elementos. Maior. Algumas pessoas, por não terem a menor fluência, e às vezes por saberem disso pela primeira vez, estranham e dizem, ah não, isso não pode existir. Sempre alguém vai ter que tirar proveito de alguém. Sempre alguém vai ter que ganhar ou alguém perder. Alguém vai ter que trabalhar para sustentar o jardim, para que alguém se beneficie como essa menina, etc. Eu compreendo esses argumentos. Esses argumentos são baseados num processo atávico, muito demorado, milenar, que nos alcança. E que, portanto, para muitas pessoas, o processo de gratuidade tem custo, tem preço e pede o nome de gratuidade. Está tudo bem. Para cada um, a caminhada é diferente e muitos precisarão caminhar de outras formas. Há espaço para isso. Ninguém está dizendo que o mundo precisará funcionar por gratuidade. Claro que não. Algumas coisas já funcionam assim, outras em breve funcionarão em grande margem assim e outras não. É isso. Não se trata de imposição de conteúdos de forma alguma. Pois muito bem. Quando o elemento de gratuidade não quer dizer que você não precisa trabalhar, não quer dizer que você não precisa colaborar com uma sociedade, não. Quer dizer que o trabalho para você adquire uma outra feição. Então você vai trabalhar, vai ser um filósofo, vai dar suas aulas, vai atender pessoas. Alguns vão dizer, isso é trabalho, e você vai dizer, ok, pode chamar assim, só que para mim, além de trabalho, é uma realização. É minha vocação, eu fico feliz de fazer isso. Mas eu entendo, você chama de trabalho, eu também considero de certa maneira assim. Só que para a pessoa, o trabalho que você chama em torno disso é a menor parte diante dos horizontes que algo assim abre na alma dessa pessoa. Então, a um só tempo, muitas pessoas poderão trabalhar como trabalham naturalmente nos dias de hoje e dentro disso gerar um processo imenso de gratuidade. Eu sei que muitos só conseguem observar isso pela manifestação óbvia das doações numa época de pandemia. Vamos levar arroz para as famílias, vamos levar remédio para as famílias, vamos levar dinheiro para as famílias, vamos levar roupa para as famílias, vamos levar orações para as famílias. Eu sei. Mas isso é apenas uma face. E olhem, às vezes nem fácil é, porque às vezes isso não é gratuidade. Isso tem um custo altíssimo. Desencargo de consciência, como falava o José Saramago, às vezes é um processo de escambo no qual a remissão de certos elementos, às vezes estamos falando de um fator distributivo e não de gratuidade, então há muitos outros fatores aqui. Mas agora vem um outro aspecto que vamos ver no texto da Tainara. Que asas lindas as suas, pensava a menina. Que bom sentir a sua felicidade de voar pelos jardins, de flor em flor e pela vida fora. Enquanto isso, colocava a joaninha delicadamente de volta no miolinho amarelo de uma margarida. Que imagem mais linda! Uma joaninha dourada, refletindo a luz do sol, numa linda margarida. Havia muitas margaridas, inclusive perfume de outras flores. Levantou os olhos e tinha um casal de borboletas, dançando alegremente, lá na outra ponta do jardim. Salvou a cena na alma, voltou os olhos agradecidos à joaninha e, por sua vez, abriu as asas e fechou-as por três vezes, despedindo-se da menina antes de voar. Bom, como eu disse, temos novos fatores aqui. Nós estávamos falando ali do texto, da menina, do jardim, da borboleta, da joaninha, lá, não é? Só que observem uma coisa, ao vermos isso, muitos desses processos não migraram com relação a nós. Nós que estávamos nos aproximando de tudo isso como pesquisadores, alguns já estão com a alma muito bem hidratada para a noite de hoje. Dizem, puxa, que bacana, professor, eu estou vendo o jardim que a Tainara descreve, eu estou vendo a margarida, eu vi a joaninha, como numa foto. Você está sendo beneficiado por elementos de gratuidade que a Tainara, pelo texto dela, fez migrar até você com a mediação da aula? Saiba que isso acontece. É um processo de multiplicação que não obedece à matemática da multiplicação, que ultrapassa, no qual 3 vezes 3 serão imensamente mais do que 9, chegando a 99, chegando a 999 e assim às vezes muito mais. Como isso é possível? Os processos de gratuidade não funcionam por mecanismos de matematização. Como eles ultrapassam? Lembram dos algarismos sinonímicos? Eles já são parte dos algarismos sinonímicos. Ou seja, a ordenação métrica das coisas agora é outra. Então, vejam que aqui, com o texto dela, nós fizemos migrar para muitas pessoas, e isso sabe lá o alcance que algo assim pode ter, por processos de gratuidade. Uma relação lá da Joaninha com a Margarida, com a borboleta, muito longe, em outro contexto, verão, e chega e nos hidrata, e chega e nos alcança, nos medica, nos ajuda existencialmente para muitas coisas. É interessante o número de criaturas nesse planeta que recebem bônus imensos por gratuidade. Algumas pessoas extremamente avarentas, pesadas, não é? E muitos dos avarentos se livram da provável avareza culpabilizando outros, né? Dizendo, eu não sou avarento, eu sou um assalariado, eu ganho R$600 por mês, é o outro lá que ganha 2.000 que é um avarento, que poderia fazer caridade e não faz. Mal sabe esse que assim discursa o que está fazendo com tal discurso, não é? Pois muitos destes, 600, dos 2.000, dos 3.000, dos 10.000, recebem às vezes uma parte muito maior em suas vidas por gratuidade do que a parte que eles estabeleceram por mecânica laboral no qual eles vão trabalhar para receber, economizar, comprar sociedade mecânica. Muitos, não são poucos, e não sabem disso. É curioso que às vezes no consultório você está diante de uma pessoa que afirma categoricamente, doutor, na minha vida nunca ninguém me deu nada. Tudo eu conquistei com meu suor, com meu sacrifício, ainda ajudei a criar meus irmãos, ainda ajudei a sustentar a casa do meu pai e não sei o que e tal. E mal sabe essa pessoa que assim discursa, que às vezes isso que ela considera a maior parte, no bojo da historicidade, constitui 10, 15% da existência dela, e que todo o restante é por gratuidade. Ela viveu praticamente por gratuidade, por doação, por emanação, por associação de quem deu a ela sem que ela sequer soubesse nada disso. Já consideraram? Como esses elementos de gratuidade não são verificáveis pelos nossos instrumentos de época, são dificilmente detectáveis, e aliás, muito, a quem interessaria que fossem identificáveis, né? Talvez já quisessem colocar impostos em cima, talvez já quisessem colocar escambos em cima, talvez já quisessem instrumentalizar em cima, que é o que farão provavelmente à medida que esses fenômenos se tornarem mais e mais evidentes. Em muitos casos, sim, infelizmente. Mas em outros, não. Em outros, aprenderão, nossa, mas se é assim, podemos amplificar, excelente. Se é assim, podemos levar a mais criaturas, muito bom. Se é assim, podemos espraiar para outras espécies, por que só o ser humano? Por que não os animais? Por que não as plantas? Por que não as luz das estrelas? E então, com poesia, podemos fazer amplificações e outros elementos mais. Considerem, por favor, o alcance destes elementos. Eles podem ir muito longe, já vão muito longe para alguns. Alguns vivem nesse momento, respiram e agradecem pela gratuidade que recebem. E, por não saberem disso, às vezes dão até um outro nome a esses elementos. Bem, eu preciso aprofundar agora mais esses elementos, tá bem? Eu vou fazer uma pequena parada aqui para que vocês possam colocar considerações. Depois eu prossigo o texto. Bem, vamos agora aprofundar então. Olhem, mesmo as pessoas que compreendem a gratuidade, e isso que vou colocar parece um paradoxo, eu sei, mas é um dos fatores que nós temos dadas as complexidades. Mesmo as pessoas que compreendem as gratuidades, elas não conseguem mapeá-las e acompanhá-las na sua inteireza e nos seus desdobramentos. Isso acontece não propriamente por uma instrumentalização, mas dadas as complexidades. Tem uma parte aqui do texto que eu selecionei que mostra bem claramente um desses elementos, que é esta parte aqui. A menina sentia as finíssimas patinhas da borboleta colando na pele, no dorso de sua mão. Não sei se vocês já sentiram o toque do... Quando eu viajo com a minha esposa para a Inglaterra, nós costumamos ir a um borboletário. Eu tenho muitas fotos do borboletário. É uma coisa impressionante. Assim, você entra e as borboletas, as mais lindas borboletas, elas vêm, posam na roupa, posam na mão, sabe? Elas brincam ao redor da pessoa que está caminhando pelos jardins. Borboletário fica no sul da Inglaterra. É lindo o borboletário. Isso que a Tainara escreveu, que já senti várias vezes, da borboleta, simplesmente as patinhas fininhas, delicadas, uma carícia sobre a pele, é lindo demais. E ela colocou aqui no texto, a menina sentia as finíssimas patinhas da borboleta colando na pele, no dorso da sua mão. As borboletas amarelas eram tão amistosas, gostavam de divertir a menina batendo asas na sua mão. Afinal, às vezes as borboletas se confundiam, viam cores na menina, então pensavam que ela também era flor naquele jardim. Nossa, esse parágrafo é de uma beleza imensa. Observem uma coisa, vamos recuar aqui no exemplo que eu estava querendo caracterizar. A menina, essa menina tinha um problema qualquer de pele, uma dermatite qualquer. Já foi ao médico, já tomou corticoides, às vezes volta, às vezes não volta. Desde que ela frequenta esse jardim, isso não está no texto, estou conversando com o texto da Tainara, construindo com ele, está bem? E pelo carinho que essas borboletas fazem na mãozinha dela, ela não apresentou mais elementos da dermatite. Alguma coisa aconteceu. A mãe atribui isso ao fato da menina brincar, se distrair no jardim. Mas o elemento específico é o carinho que a borboleta está fazendo na mãozinha dela e que a comove profundamente. Ela entende como um carinho no dorso da mão. Um carinho que às vezes não tem do pai, não tem da mãe, não tem do irmãozinho, tem das borboletas. Claro que isso é um exemplo aleatório, nós não sabemos se é assim. O fato é que muitos elementos oriundos e derivados das gratuidades nos alcançam. Como elas não andam mais em linha reta, elas possuem desdobramentos bastante complexos. Por vezes não é a gratuidade em si que nos alcança, mas o desdobramento de uma gratuidade em si. Bem, mas temos aqui outros fatores. Porque até agora nós estamos vendo gratuidade como um sistema de mão única. Parece uma estrada que só leva e que não traz. Não é? Parece que só a menina chega no jardim, só ela recebe a gratuidade, só ela se beneficia. Isso é apenas para ilustrar, como eu falei para vocês no início. Na prática dos elementos processuais, isso tem muitas variações. Por vezes, ao receber a gratuidade, algumas pessoas retribuem a gratuidade. E há casos de falta completa de proporcionalidade, no qual eu recebo, por exemplo, vamos colocar, quantificar, é muito difícil quantificar, mas é um dado aleatório. Recebo 10 de gratuidade e, sem eu mesmo saber, retribuo 50 de gratuidade. Não que o outro está me pedindo. Não que o outro necessite, às vezes passa por ele e vai lá para outros que estão aguardando. Isso não tem mais um sistema mecânico. Se você pensar no sistema financeiro, conforme nós o elaboramos a partir da Idade Média, você não vai conseguir compreender esses elementos. Parte de lá, mas a evolução do sistema de gratuidade vai muito além de qualquer coisa. Pode-se dizer que é a nova economia para os novos tempos, para seres que compreenderão esses elementos. Não haverá mais motivo de você tirar qualquer coisa de quem quer que seja. Ao contrário, você nunca vai desejar uma coisa dessa. Vai querer é partilhar, doar, é outro sistema. E ao fazer isso, você terá muito mais do que precisa para sobreviver. Professor, isso seria um capitalismo? Professor, isso seria um socialismo? Nem remotamente capitalismo e socialismo alcançam coisas como essas. Eles miram isso como um sonho, mas não têm asas para chegar a tal coisa. Porque isso não depende de um fator econômico. Depende de uma associação de fatores encadeados, dos quais o econômico é apenas uma parcela muito pequena. Então, essa menina, ao ir ao jardim, ela alegra, ela água as florzinhas, ela brinca com as borboletas, ela faz casinhas com folhas que abrigarão parte dessas borboletas. Ela propicia aquelas que joaninhas atravessem caminhos. Ela, ao estar ali, pode estar fazendo muito mais pelo jardim. Inclusive o dono do jardim, que estava pensando em removê-lo para colocar ali um pequeno estacionamento, ao ver a menina brincar, se comove tanto que pensa na netinha que ele tinha e que, infelizmente, teve lá um problema e não pôde viver, e diz não. Então, seja o jardim para essa menina. Quando a menina existir ali, o jardim agora existirá também, num processo de gratuidade reversa. Olhem como são esses elementos. Só que isso é ainda muito introdutório para o alcance desses temas todos, inclusive o alcance de uma aula, dadas as variáveis que se multiplicam e se associam no horizonte. Vamos um pouco à frente. Depois a Tainara escreve. A menina acreditava que a borboleta azul era essa parte, eu assinalei toda, porque era realmente muito interessante para o nosso trabalho hoje aqui. A menina acreditava que a borboleta azul era um ser mágico de algum outro mundo inatingível. Tamanha era a sua beleza. Quem já teve um sonho impossível sabe como a menina pensava naquele tempo. Ela sonhava que uma borboleta azul se aproximasse do jardim, voasse pelas flores e lhe desse a graça do seu brilho azul. Nunca uma borboleta azul realizou o desejo de chegar bem perto da menina. Mas isso jamais a entristeceu, e nem por isso ela deixou de amar as borboletas azuis. Muito ao contrário, toda vez que ela via alguma borboleta azul, saía correndo, encantada, feliz, maravilhada para assistir passar o voo da borboleta azul. Essa informação que eu vou dar não é uma informação, é um achismo. Eu acho que as borboletas azuis, elas costumam voar sozinhas. Tem que pesquisar isso. Muito raro você ver várias azuis. Você vê uma aqui, diferente daquelas amarelinhas que brincam, né? Rodopiam juntas pelo ar. Bem, mas vamos ver aqui o que o ensinamento traz. Então, a menina acreditava que a borboleta azul era um ser mágico de um outro mundo que se propagava para lá. Bem, agora precisamos ir com vagar aqui. Estávamos explorando até agora, dentro do trabalho, os elementos factuais que geralmente se aproximam de medições e compreensões da nossa época. Mas agora, a autora introduziu um tema que faz parecer que estamos mais para a área da poesia do que propriamente de um jardim concreto. Porque a menina olha para aquela borboleta azul e diz, puxa, um serzinho mágico, tipo uma fada, tipo algo encantado, um anjinho, uma coisa assim. Bem, muitos dos processos de gratuidade, eles envolvem elementos que hoje na nossa sociedade nós consideramos imateriais. E que, diante daquilo que está em construção, podem ser determinantes. E, aliás, e ultrapassar muito qualquer instrumento que nós consideramos na nossa época como materiais. Vocês devem ter amigos que têm recursos financeiros, por exemplo. Pessoas que por herança, por trabalho, montaram uma fabriqueta, foram bem-sucedidos, ganharam muito. Usou isso para distribuir, para fomentar em vários campos da humanidade coisas bonitas. Outro fez isso de outra maneira. Não fez nada disso, guardou, reproduziu para ele, chamou meia dúzia que ele considera família e ali dentro ele multiplicou isso, etc. Não quero dizer aqui que é um modo certo, errado, esquerdo ou direito de fazer isso. Mas eu quero chamar a atenção para a propriedade do fenômeno, está bem? Esse que pegou e distribuiu assim, ele disse, eu tenho, olha, meus filhos, graças a Deus, estão bem, está aqui minha esposa, meu marido, graças a Deus, está bem, eu sou muito agradecido por tudo que a gente tem, tantos não têm, eu vou doar para aquele que não tem, aquele ali pode, eu vou doar isso, livros, para aquele outro lá vou doar carinho, para aquele outro lá vou fazer uma forma de associação. Vou fazer. Tudo isso que ele está fazendo, do ponto de vista mecânico, palpável, que pode ser medido e acompanhado na nossa sociedade, tem como principal e fator determinante de composição e manifestação e propagação um elemento que nós, na nossa sociedade, consideramos imaterial. Só que vocês lembrem como funciona a nossa sociedade hoje, não é? O que vale mais uma ação concreta que gera um lindo móvel de madeira, uma mesa toda em mogno, avermelhada, ou um lindo micro-ondas, um computador de última geração, ou a intenção de fazer isso? Vocês sabem a resposta para uma sociedade como a nossa. Mas quanto mais se compreende e se avança em fenômenos como a gratuidade, mais se constitui que inúmeros fatores que hoje consideramos imateriais têm uma força de construção imensa, muito maior do que elementos. Aliás, faz inclusive depender, muitas vezes, todo o elemento material deles, imateriais. Isso é interessante de compreensão, porque quando se passa a compreender esses elementos, muitas vezes algumas pessoas construirão uma parcela bem pequena de elementos imateriais, gerando dali uma parte imensa de materialidade como um fator dentro do desenvolvimento das gratuidades. Espero não estar me afastando muito aqui e tornando isso incompreensível, eu peço desculpas. Vamos retornar aqui ao texto. A menina acreditava que a borboleta azul era um ser mágico, de outro mundo, inatingível, tamanha era a sua beleza. Esse fator imaterial que ela empresta à materialidade da borboleta pode fazer da borboleta muito mais do que ela é, que já é uma criaturinha que ela gosta, acha bonita, mas como ela emprestou esse caráter, que ela diz de um outro mundo inatingível, um ser mágico, etc., a borboleta, pode ter reproduzido em muitos elementos correspondentes à gratuidade em torno da borboleta. Por exemplo, a menina pode chegar em casa e dizer, mãe, o que as borboletas comem? E a mãe diz, filha, pega as metades dessa laranja e bota lá, que ela vai se alimentar. E a menina leva a laranja. A borboleta se alimenta. Mas uma borboleta pega muito pouquinho. O passarinho que estava ali feliz da vida, bem te vi, o sabiá, sabiá do campo, com aquele canto maravilhoso que ele tem, suave, melodioso, se alimenta. E quando a menina vai o outro dia lá, quem ela encontra? Um lindo sabiá do campo, cantando para ela. E ela diz, nossa, além da borboleta, agora temos também sabiás do campo aqui. O que é que propiciou isso? O elemento imaterial ligado à materialidade. Quanto mais compreendemos esses fatores, mais amplo, mais acessível, mais profundo podemos fazer tais elementos. Nossa sociedade habituou-se a viver na pobreza. Ela se empobreceu enquanto achava que se enriquecia. Quanto mais tinha, mais se tornava avarenta, mais se tornava gananciosa, mais se tornava febril em posse e propriedade, mais negava a gratuidade. Gratuidade passava a ser um luxo. Nossa, isso é para muito poucos. Era preciso ter muito para se alcançar uma gratuidade, que nem era gratuidade, era viver da renda dessas coisas. Se amesquinhava, tornava tudo escambo, troca, na qual um vai ganhar, o outro vai perder. Um processo que enfraquecia a existência, mutilava o coração, mutilava a alma, tirava a alegria de viver, despedaçava sonhos. E olhem, uma sociedade que tinha tudo para não precisar fazer isso. O que faltou? Aprendizagem, conhecimento, crescimento. Essas mesmas pessoas que fazem isso, se pudéssemos sentar com elas e mostrar, olhe, você realmente quer ganhar, não é? Quantos computadores você quer ter? 3? Ok. Quantos carros? 2? Ah, sim. Casa? 2? Uma casa não serve para você morar? Tem que ter 2? Roupas? Quantas precisa? Ok. Bom, não sei para que você vai ter um trabalhão de administrar tudo isso, mas você quer? E se por processo de gratuidade ficasse cabalmente demonstrado que você teria muito mais que isso? Aí a pessoa poderia argumentar, não, o senhor está errado. Alguém vai ter que perder para eu poder ter isso? Teremos que tirar de alguém? Eu digo, não, não, ao contrário, você vai ter isso. E ao propiciarmos isso a você, outros ganharam muito mais que isso até. Até por não pensarem como você pensa. Se fizéssemos isso, talvez teríamos hoje um outro mundo. Uma outra forma de ser. Estou ilustrando muito a gratuidade por esse sistema. Mas há outras formas. Como na live de quarta-feira, vocês verão, por amor. Muito melhor, aliás. Nossa, caminho muito mais aberto. Muito mais aberto que esse. É esse, tem que usar esses exemplos pela sociedade que ainda estamos vivendo e que torna isso mais compreensível e até para alguns mais factual. Para alguns, se a gente começa a falar disso por princípios de amor ou espiritualidade, pronto, vai tudo embora. A pessoa diz, ah, é só uma alegoria, é uma metáfora. Não tem problema. Comprovamos então e atestamos então por fatores industriais, econômicos e outros. Tranquilamente. É um fenômeno que existe já nos nossos dias. Não é preciso esperar o amanhã, não. O amanhã provavelmente será melhor quanto a isso. Mas já existe hoje. Muitos já vivem em grande parte disto hoje. A Tainara prossegue no livro dela contando. Um dia, a menina, que para além dos jardins também adorava ler histórias, estava lendo um livro na sombra de uma árvore, quando observou ao seu lado, em um arbusto próximo, pousada na parte inferior de uma folha da planta, uma borboleta esquisita, que estava a lhe encarar imóvel, de asas fechadas. A menina riu, achou engraçada aquela borboleta, de cabeça para baixo, pousada na folha ao contrário, que parecia estar lhe olhando com seus 6 olhos em cada asa. Nunca tinha visto uma borboleta com tantos olhos de coruja nas asas marrons. Continuou a leitura, sem se importar com aquela borboleta parada ali perto. Perdeu a noção do tempo lendo, quando passou a olhar pela quando passou a olhar pela paisagem, um leve reflexo azul iridescente que apareceu. A borboleta esquisita marrom acinzentada, cheia de olhos de coruja com as asas fechadas, abriu as asas e revelou ser a mágica borboleta azul. Entenderam o que se passou aqui? Estava com as asinhas fechadas, parecia marrom. Abriu as asas, é por dentro todo azul. A menina ficou imóvel, deixou cair o livro, sem sequer marcar a página, e a borboleta voou para cima, numa espiral, com seu brilho mágico e azul habitual. E por um instante, uma onda do brilho da borboleta azul também cintilou na menina. Agora, ela havia entendido a lição de sabedoria trazida pela borboleta azul. Coisas sem graça, episódios nublados ou dias em cinza, seres esquisitos que não nos interessam quando estão fechados, tal como as asas da borboleta. Um dia, quando eles decidem se abrir e nos mostrar a beleza mágica que existe na vida, o mundo nunca mais é o mesmo, pois não sabemos prever quando a magia inesperável, desesperada da vida, decidirá pousar do nosso lado e se revelar para nós. O que a autora está nos falando é uma belíssima lição de, entre outras coisas, composição. Composição, que já estudamos tanto na clínica, as composições. Duas coisas associadas, gerando outras e outras e outras, sejam elas inspirações, elementos fortuitos, elementos materiais, etc. Por exemplo, você colocou um lindo banco de madeira junto ao jardim, ao laguinho, sua esposa, ao ver aquilo, encomendou imediatamente um lindo pergolado que será coberto agora por uma ramificação de jasmim dos poetas, que vai perfumar toda a sua casa quando a brisa da primavera entrar pela janela. Você colocou só o banquinho de madeira. Olha todo o resto que veio. Essas coisas funcionam para várias vertentes, para vários lados. Nem sempre a gratuidade é promissora, é boa, é agradável. Por isso, ela por si só não serve como para legislar e para assumir determinações novas em nossas vidas. A gratuidade é um elemento a mais que temos para usar com sabedoria, com outros elementos associados a ela. Não ela sozinha, não é simplesmente dizendo que por ser gratuidade tem que ser assim. Não, não precisa ser assim. E muitas coisas, alguns nem desejarão que assim seja. A menina, prossegue o texto depois, já amava as borboletas azuis, mesmo antes de descobrir o disfarce que elas usavam para transitar discretamente no nosso mundo. Agora, podia vivenciar o jardim mágico das borboletas azuis através do seu próprio jardim, vez por outra, como as ondas do seu voo azul. Caminhou até o arbusto onde a borboleta estivera pousada, na parte de baixo da folha tinha uns ovinhos verdes, redondinhos, bem pequenininhos. A menina sabia que eram as sementes da magia da vida. Com o tempo, mais borboletas azuis haveriam de voar por ali. Bem, a autora vai introduzir aqui um personagem, que é o velho Fritz, mas antes de irmos, eu vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Bem, então agora vamos para a parte final do nosso trabalho. Eu vou aprofundar aqui esses elementos. Como eu falei no início da aula, o que estamos fazendo é uma aproximação, uma introdução, um tema que traz muitas complexidades, várias. A gratuidade ela pode ser estudada, por exemplo, em tópicos da estrutura de pensamento, em associações tópicas, em elementos submodais e outros. Há muito elemento aqui. E há questões aqui que vão conversar com a ambientação ontológica do ser, com elementos que recuam da ontologia em direção à metafísica, ou mesmo outros. Deixa eu especificar isso para vocês, tá bem? Considerem que vocês têm uma pessoa, um amigo, uma amiga que vocês gostam muito e que durante a pandemia sofreu problemas muito graves. Vocês estão vendo o que tem acontecido durante a pandemia, né? Muitas notícias tristes, amigos tombando, caindo de todo lado, muitas coisas chatas acontecendo. Mas você se aproxima de determinada pessoa e por um processo de gratuidade, você hidrata partes da existência dessa pessoa que dão a ela uma sustentação inédita. Como isso é possível? Como isso funciona? Quais são os mecanismos de ajustes e de acompanhamento disso? São vários. Veremos pelo menos um ou outro desses, mas eu vou ler aqui o texto da Tainara, que vai servir de ilustração. Então ela traz a figura do velhinho, do Fritz. E ela diz que o simpático velhinho Fritz sabia muito bem de algo que a menina um dia viria a descobrir. Borboletas eram seres de grande metamorfose. Não nasciam prontas ao acaso. Antes de criar asas e voar, elas passavam por longas transformações. O que a autora faz nessa parte da obra é introduzir um elemento de ambientação no qual nós ultrapassamos os arquivos temporais daquela vivência pontual que a pessoa tem. Então, vejam, às vezes, numa pandemia, a pessoa oprimida por necessidades, por problemas e outras coisas, ela vai entender elementos como a gratuidade a partir daquela necessidade dela ali. Seja ela uma angústia existencial, seja ela um problema pessoal, familiar, problema afetivo, outra coisa qualquer. Assim fazendo, muitas vezes ela vai fazer um reducionismo desse processo de gratuidade, vai fazer uma apropriação desse processo de gratuidade e aquilo que até então era uma gratuidade agora passa a obedecer uma escala industrial, monetária, de causa e efeito e outros sistemas. Ela até pode obter os benefícios que ela imagina e dizer, ah, foi por gratuidade, mas já é uma outra coisa que está acontecendo completamente diferente. Como eu disse há pouco, que esses elementos de gratuidade usualmente ultrapassam os mecanismos de épocas que temos agora, muitos deles sequer são compreensíveis na sua inteireza, na sua amplidão. Esse velhinho Fritz sabia perfeitamente que aquilo que a menina se encantava e dizia que era um serzinho mágico, tudo, era um elemento pontual aqui, ela estava vivendo isso. Mas ele sabia outros elementos, como geram as borboletas, o que ocorre, e que sabia também que a menina mais tarde descobriria tudo isso. Esses fatores de propagação dos elementos de gratuidade são, em muitos e muitos casos, importantes. Podem fazer com que você diga, ok, eu já entendi que é um elemento de gratuidade, mas eu não quero, eu agradeço. Eu vou fazer, nesse caso específico, um processo ainda mais antigo, que remonta lá à sociedade industrial, da Revolução Industrial, nesse caso específico. Quando você descobre, por exemplo, que determinadas coisas que você receberia têm como raiz o trabalho de crianças em uma parte do mundo e que elas são maltratadas, inclusive, para produzir aquilo. Mesmo chegando às suas mãos por um processo de gratuidade, você diz, eu agradeço, mas eu não quero participar desta forma de gratuidade. Para poder fazer isso, o alcance em torno desses empreendimentos é muito importante. Não apenas naquela questão de tenho a necessidade, estou saciado, pronto, não, está resolvido o assunto. Não, isso não seria uma atitude filosófica consistente para os nossos dias. O velhinho sabe do processo de metamorfose, sabe que é uma borboleta, será uma lagartinha, que às vezes a menina nem gosta tanto, não é? E talvez até se afastasse com medo da lagartinha, sem saber que essa lagartinha pequenininha é que geraria a borboleta que ela ama. Agora, aqui entram as interseções. Para a menina, talvez, compreender isso, talvez fizesse com que ela não gostasse de mais as borboletas, não quisesse mais, quebrasse o encanto. Pode acontecer. Não é? São elementos sistêmicos que fazem parte dos elementos de gratuidade. Então ele diz, muitos anos depois a menina, a Tainara escreve, a menina que agora já existia, brincava de rabiscar na terra com um pauzinho, viu uma casquinha redonda com um furo no meio, seca e transparente, menor do que seu dedo mindinho, tocou-a com um palitinho, ficou observando, não sabia o que era aquilo. O velho Fritz não existia mais ali, mesmo assim ele sabia que era a roupa velha que uma lagarta abandonou por não lhe servir mais. Lagartas comem demais, vão crescendo, crescendo, até que não cabem mais na própria pele. Então, elas precisam sair da pele estreita. Deixar para trás aquilo que não cabe mais em nós não é uma tarefa fácil. Exige muito esforço.